Retiro em Jaru, fevereiro de 2015. Quinta ministração, por Almir Andrade. Assunto, a vinda do Senhor, nosso serviço a Deus. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Meus irmãos, vamos seguir aqui falando sobre o serviço, o nosso serviço a Deus. Sempre lembrando do propósito de havermos sido salvos, que é de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a Jesus Cristo. E também sempre procurando associar tudo isso à urgência desta obra em nossas vidas. A obra de preparação a respeito da vinda do Senhor é uma obra urgente. Nós precisamos ter esse senso de urgência. Há muitos evangélicos lotando templos em toda parte. É muito triste você contemplar, né, ali em São Paulo. Esses dias eu estava indo visitar um irmão que mora na Zona Sul, ali na Capela do Socorro. E passei por uma grande construção e se estendeu por algumas quadras, assim, um prédio bege. E eu perguntei para a irmã lá que nós fomos visitar o que era aquela construção. E ela disse que era um templo de uma denominação que foi erigido para comportar 10 mil pessoas. E eles de fato lotam esse templo, infelizmente apresentando um evangelho que não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o evangelho do nosso Senhor, ele tem o objetivo de nos salvar para Deus, e não apenas de nos dar coisas. E é muito triste, nós vemos quão poucos são aqueles que estão realmente interessados em viver para Deus. Ali em Êxodo, quando foi instituída a primeira Páscoa, quando foi instituída a Páscoa, há um versículo que me lembrei agora sentado ali enquanto aguardava o intervalo. Lembrei desse versículo, em Êxodo 12, versículo 11, quando foi instituída a Páscoa, e aqui foi prescrito a maneira como que aqueles israelitas deveriam participar da Páscoa. No versículo 11, diz assim: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Isso nos traz uma lição muito importante. De que maneira nós temos participado do Cordeiro? De que maneira nós temos participado de Cristo? Nós temos participado com esse senso de urgência, com esse senso de fuga deste mundo. Temos participado de Cristo estando preparados para sair ao seu encontro, para sair rumo à terra prometida. Paulo advertiu em 1 Coríntios capítulo 15 que se nós esperamos em Cristo apenas nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Existem muitos crentes miseráveis que esperam em Cristo apenas nesta vida. Então eles procuram tudo o que o mundo pode oferecer. Todas as regalias, os confortos, todas as distrações e ainda querem Cristo. E ainda querem se livrar da ira futura. Mas nós precisamos, irmãos, como servos de Cristo, saber que nós estamos numa condição de peregrinos. Nós temos que estar com os nossos pés calçados, os nossos lombos cingidos e o nosso cajado na mão. Porque nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui apenas de passagem. Então não é inteligente da nossa parte nos embaraçarmos aqui com este mundo. E é preocupante o fato de que não basta os embaraços que o nosso adversário e o mundo que é orquestrado por ele nos oferece, nos apresenta. O triste é que muitas vezes nós mesmos buscamos embaraços. Esses dias estava considerando isso com os irmãos ali em São Paulo. Não busque embaraços. Pode deixar que o diabo já vai te oferecer embaraços, os quais você tem que rejeitar. Mas nós buscamos embaraços. Buscamos sempre progredir financeiramente, buscamos sempre ter descanso. Nós saímos da posição de vigilância, nós perdemos a noção de que nós vivemos um tempo de grande perturbação e de grande batalha espiritual. Quando Davi se relaxou, quando ele deixou o campo de batalha e ficou ali no ócio, no seu terraço, ele pôde contemplar ali a tentação, o pecado, e ali ele caiu em adultério e cometeu um homicídio, porque saiu da posição de vigilância. Veja, irmãos, a batalha espiritual, a realidade espiritual, ela não é real apenas para quem crê nela. Este é um dos grandes engodos do diabo. Nós achamos que porque nós não acreditamos, porque nós não cremos, achamos que isso não vai nos afetar. A pessoa pode não crer na vinda do Senhor. A pessoa pode achar que ela está distante, achar que ela não vai acontecer brevemente e pensar que isso não vai afetá-la. Mas os efeitos da vinda do Senhor são reais para aqueles que esperam e para os que não esperam. O efeito será igualmente real. Nós temos que realmente que olhar para as coisas reais, não para as que são sombra, como disse Paulo ali em Colossenses. Nós temos que olhar para a realidade que é Cristo, para as coisas que são reais. Então este é o pano de fundo que nós servimos a Deus. A realidade das coisas espirituais. Nós vivemos uma batalha espiritual na qual não há trégua. Essa batalha vai findar para nós quando o Senhor voltar. Nós temos um modelo a seguir, como eu havia dito. O nosso modelo de serviço é Jesus Cristo. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Esse era o seu serviço contínuo. E nós devemos também servir a Deus. Servir a Deus, irmãos, é uma atitude de gratidão. Quando nós deliberadamente deixamos de servir a Deus, isso é uma atitude de ingratidão a Deus. O escritor aos Hebreus diz que, tendo nós recebido um reino inabalável, Sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Quem aqui recebeu um reino inabalável? Eu recebi, nós todos recebemos. E qual que é a resposta que o Senhor espera de nós por ter nos dado um reino inabalável, um reino eterno, um reino de amor, do qual o nosso rei é o Senhor Jesus Cristo, que nós o servamos, servamos a Deus agradavelmente, servamos a Deus com fé. Nada agrada mais o nosso Senhor do que servi-lo como uma atitude de fé, servi-lo por fé, com reverência e piedade. Nosso serviço deve ser com reverência e com piedade. Nosso serviço deve ser com reverência, porque a reverência nos remete, nos fala da soberania de Deus, da sua santidade. Nós servimos a Deus enquanto nos relacionamos com Deus que é santo e soberano. E nós servimos a Deus também com piedade. O irmão Niceto sempre falava e ensinava que a piedade era a maneira de viver de Cristo. Então nós servimos a Deus agradavelmente à medida que nós servimos a Deus com piedade, ou seja, imitando a Cristo, imitando a vida de Cristo. Um outro aspecto do serviço a Deus, irmãos, é que servir a Deus é seguir a Cristo. Você não pode servir a Deus sem que haja renúncia. Servir a Deus exige exclusividade. Ninguém pode servir a dois senhores. Diz a palavra que nós havemos de agradar a um e aborrecer o outro. Não há como servir a dois senhores. Então o servo, ele deve ser uma pessoa decidida pelo Senhor, exclusiva para Ele. O servo é aquele que renuncia. Quando o Senhor chamou os primeiros discípulos, quando Ele chamou a Simão e André, eles estavam ocupados com o seu ofício, eles estavam pescando, e o Senhor disse para eles que eles o seguissem. Imediatamente eles deixaram as redes e seguiram. Então, para servir a Deus, nós precisamos deixar para servir, deixar as coisas desse mundo. Quando nós servimos a Deus, a nossa ocupação principal passa a ser de servo, e não de profissional, ou de marido, ou do que quer que seja. A nossa primeiro ofício, nosso principal ofício é de ser servo. Nós não podemos nos embaraçar com nada, e muitas vezes o nosso serviço a Deus exige de nós, até que nós devemos até romper, muitas vezes, com laços familiares. Muita gente está impedida de servir a Deus porque está embaraçada com laços familiares. Interessante que no chamado de Tiago e João, na mesma passagem em Marcos capítulo 1, quando o Senhor chamou eles, a palavra diz que eles estavam consertando as redes e deixaram o seu pai Zebedeu e seguiram o Senhor. Quem está disposto a servir o Senhor deve estar disposto a deixar tudo. Se for impedimento para o seu serviço a Deus, você deve deixar tudo. O Senhor falou que não há quem tenha deixado casa, família, bens, pais, mães, irmãos, por amor de mim e do Evangelho. O que você está disposto a abrir mão para servir a Deus? Não há como servirmos a Deus sem custo. Nós devemos ter essa disposição. Davi, ele tinha esse entendimento. Ele adquiriu a eira de Ornã para ali sacrificar ao Senhor, porque ele não queria sacrificar ao Senhor sem custo, sem preço. Não oferecerei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada, disse ele. Então quem quer servir ao Senhor deve estar disposto a deixar para servir. Há um empenho da nossa parte. Jesus deixou a sua glória para servir ao Pai. Ele abriu mão da sua glória, abriu mão do seu poder, abriu mão de tudo que ele desfrutava para servir a Deus, para servir o Pai. Agora uma outra questão, irmãos, sobre o nosso serviço a Deus, é onde nós servimos a Deus? Onde nós servimos? Onde nós podemos servir a Deus? Para isso, o servo de Deus deve ter uma consciência muito clara a respeito do mundo. Enquanto nós não nos conscientizarmos da malignidade do mundo, nós não podemos servir a Deus adequadamente, porque não, nós não podemos servir a Deus no mundo. Há muitos crentes que estão enganados, achando que podem servir a Deus no mundo, estando com o coração no mundo, tendo ambições no mundo, e não é possível servirmos a Deus no mundo. Nós temos consciência do que é o mundo? O Senhor deixou isso bem muito claro para nós nas Escrituras. João disse que o mundo nos odeia. E diz também o que há no mundo: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Então, no mundo nós não podemos servir a Deus. O Senhor Jesus, quando orou ao Pai a nosso respeito, Ele não pediu que nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. Esse mal que o Senhor rogou que o Pai nos livrasse é o sistema mundo, é o mal que existe no mundo, essa influência do mundo que procura nos influenciar. Então nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Não temos esperança nesse mundo. E com essa consciência que nós devemos servir a Deus. Então, onde é o lugar ideal para nós servirmos a Deus? Vou pedir que os irmãos abram em Êxodo. Nós vamos considerar alguns versículos aqui em Êxodo sobre a nossa condição de peregrino. Nós temos que ter consciência, irmãos, de que nós somos peregrinos. Nós não pertencemos a esta terra. Nós não pertencemos a este mundo. Se nós ainda temos afeição ao mundo, nós não estamos aptos para servir a Deus. O servo de Deus, ele por excelência é uma pessoa desapegada do mundo. Então, o lugar para nós servirmos a Deus, irmãos, usando aqui a analogia do êxodo, da saída do povo de Deus, de Israel, o lugar de nós servirmos a Deus é o deserto. O deserto é a tipificação da nossa condição de peregrino. Nós estamos num deserto. Por isso nós não fincamos raízes aqui. Enquanto muitas pessoas, muitos crentes até, querem se estabelecer no mundo, nós não. Nós somos peregrinos, não devemos fincar raízes aqui. Por isso que Abraão, ele vivia em cabanas com Isaac e Jacó, conforme diz lá em Hebreus capítulo 11, porque ele tinha consciência da sua condição de peregrino. Ele estava procurando uma cidade que tem fundamentos, não era aqui na terra. Então ele habitava em tendas. Então o deserto é o lugar onde nós servimos a Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 5, versículo 1. Creio que todos nós aqui podemos entender esses tipos que tem aqui em Êxodo. O Egito tipifica o mundo. O deserto tipifica a nossa condição de peregrino, o nosso estado de peregrinação nessa terra. E o príncipe do Egito, Faraó, tipifica o príncipe deste mundo, o diabo. Diz assim: e depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Veja, é no deserto. Não podia ser celebrado ali no Egito. Capítulo 7 também, versículo 16. Diz assim: Elias dirás, o Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo, deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. O príncipe deste mundo não desiste facilmente. Ele quer que nós sirvamos a Deus misturado com o mundo, no mundo, debaixo do sistema deste mundo. Então nós não podemos servir a Deus dessa maneira. Paulo diz lá em 2 Coríntios que enquanto nós estamos neste tabernáculo, neste mundo, vivendo ainda nesse corpo, nós gememos carregados, esperando a nossa habitação do alto. Irmãos, enquanto nós vivemos neste mundo, nós temos que viver com um constante gemido. Não em deleites, não em prazeres, não em distrações. Sempre que há distrações, deleites, isso é uma porta para uma série de pecados terríveis. Ali em 2 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, diz que o povo assentou-se para comer e para beber e levantou-se para divertir-se. E naquela ocasião eles fizeram o bezerro de ouro e se prostituíram após ele. Então nós vemos, irmãos, que quando o povo se distrai da sua tarefa, quando o povo esquece da sua condição de peregrino e se assenta, como diz ali, vamos ler essa passagem, depois nós retornamos em Êxodo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 7. E não façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e beber, e levantou-se para folgar. Uma outra versão diz divertir-se. Não era hora de sentar, era hora de peregrinar, hora de buscar o propósito de Deus. Mas eles se assentaram. Assentaram-se a comer e beber, levantaram-se para divertir-se. E fornicaram e prostituíram-se após o ídolo. Eles se distraíram da sua condição de peregrinos. Então, irmãos, a primeira proposta que nós vemos aqui nessa passagem é que o príncipe desse mundo, ele quer que nós sirvamos no mundo. Ele quer que nós sirvamos estando inseridos nesse sistema mundano. Nós nunca vamos esperar que, nós não podemos esperar que o mundo e as pessoas do mundo entendam a nossa posição. Sempre nossos amigos, os seus amigos, os seus colegas, as pessoas do mundo, sempre vão olhar para nós e nunca vão entender a nossa posição. Então nós não devemos esperar, como servos de Deus, de termos aprovação dos que estão de fora. Para eles, a nossa separação será sempre loucura. Em 1 Pedro capítulo 4 diz que eles acham estranho nós não corrermos com eles na mesma dissolução. Veja aqui qual era a opinião de Faraó a respeito dessa separação. Capítulo 8, versículo 25. Então chamou o Faraó Moisés e Arão e disse-lhe: ide e sacrificai a vosso Deus nesta terra. Essa é a proposta do diabo, que sirvamos a Deus no mundo. E isso é impossível. Moisés respondeu dizendo: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Para os egípcios era abominação o sacrifício a Deus. Esta é a opinião do mundo a nosso respeito, irmãos. O nosso culto a Deus, a nossa separação, o nosso amor ao nosso Senhor, o Cristo crucificado é loucura para os que se perdem. Então nós nunca poderemos esperar que não teremos oposição. Mas se nós quisermos servir a Deus, nós temos que nos posicionar. Nós temos que ficar firmes no nosso propósito. Não aceitar a proposta do nosso adversário, as suas muitas propostas. Nós vemos aqui a outra proposta, versículo 28, do capítulo 8 de Êxodo. Ele disse assim: Faraó disse: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, indo, não vades longe. Orai também por mim. O miserável do Faraó chega até a pedir oração. Às vezes, sabia que a gente se simpatiza com o pessoal do mundo só porque eles pedem oração para nós? A gente fica com uma esperancinha de que eles estão se tornando crentes também. Nada, eles querem apenas a bênção de Deus, não querem Deus. Pode sacrificar, pode ir, mas não vá muito longe, fiquem aqui pertinho de mim. Então a outra proposta do diabo é essa, irmãos: proximidade com o mundo, coração parcial, coração dobre. É uma proposta do diabo. Ele quer que nós sirvamos de maneira dúbia, mas nós temos que ser firmes. Separação total o Senhor nos exige de nós. Veja lá em Tiago, depois vamos voltar aqui. O que o Senhor fala sobre, o que Tiago fala pelo Espírito acerca daquele que tem o coração dobre. Tiago capítulo 1, versículo 8. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Depois do capítulo 4, versículo 8, diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Essa palavra duplo ânimo, ou coração dobre, no original ela significa pessoa de duas mentes, ou pessoa vacilante em opinião e propósito. Esse é o significado dessa palavra: pessoa vacilante, pessoa de duas opiniões, pessoa que vacila nas suas opiniões e nos seus propósitos. Para essa pessoa, Servir a Deus perto do mundo não há problema. Mas isso é pecado. Tiago fala aqui: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Proximidade com o mundo é pecado, irmãos. Coração parcial é pecado. Servir a Deus com um pé no mundo é pecado. O Senhor exige de nós separação total. Nós temos que manter uma distância segura do mundo. E a distância segura, irmãos, é a mais longe possível. Longe do mundo, longe da sua influência, longe dos seus pensamentos. Eu, considerando aqui essa questão de proximidade com o mundo, não pude deixar de lembrar da experiência de Ló. Ló foi um homem que fez as escolhas erradas. Ló foi movido pela concupiscência dos seus olhos. Ló fez as suas escolhas. Irmãos, servo não tem escolha. Sabia disso? Servo não é senhor de si. Ele não faz as suas escolhas. Deus escolhe por ele e ele diz amém. Assim é o servo de Deus. Ele obedece o seu Senhor. Quando Abrão propôs que ele escolhesse, ele prontamente escolheu. Ele podia ter deixado Abrão escolher e se submeteria à vontade de Deus. Mas ele escolheu. Ele olhou e viu a beleza da terra. Ele viu as campinas de Sodoma. Viu que era uma terra fértil. Então seus olhos se encheram de ganância por aquela terra. Ele visou a generosidade da terra. Ele quis se estabelecer naquela terra. Irmão, qual que é a sua ambição? Você tem ambições nessa terra? Quem está ambicionando coisas nessa terra não está apto para o reino do Senhor, para o reino dos céus. Quem lança a mão do arado e olha para trás está desaprovado. Nós temos que olhar para o Senhor. Outra coisa que Ló não considerou, irmãos, ele não considerou a iniquidade daquele povo. Irmãos, isso deve ser uma diretriz para as nossas escolhas. Quando você tiver que fazer alguma escolha, alguma decisão a tomar, pense no que aquilo vai ser útil para a edificação da tua vida. Veja lá em Gênesis capítulo 13, versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. E habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ele ficou ali junto de Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Veja, irmãos, isso é terrível, é um grande risco para nós. Esse mundo está semelhante a Sodoma. Há grandes pecadores, os pecados de hoje são publicados. Eles são publicados e são... é feito propaganda do pecado. Não é só mostrado, mas é incentivado que as pessoas pratiquem imoralidade. Como que nós podemos servir a Deus num mundo tão sobrecarregado de iniquidade e de mal como o nosso mundo? Nós não podemos sequer cogitar de estarmos inseridos nesse mundo. essa malignidade que existe deve causar uma repulsa tal em nós, que nós sigamos o Senhor no deserto, iremos para longe desse mundo. A palavra diz lá em Ezequiel que a maldade de Sodoma, ela se resumia em três coisas: soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Essas três coisas, irmãos, predominam no mundo, predomina nessa grande Sodoma de hoje. Soberba, os homens estão soberbos, os homens não consideram a Deus. A palavra diz que faltam homens bons no Salmo, diz que não há quem busque a Deus. Os homens estão ensoberbecidos, achando que não haverá paga da sua malignidade. Diz o néscio no seu coração, está no Salmo 12, não há Deus. Vivem como se Deus não existisse. Soberba, fartura de pão. Irmãos, há tanta fartura que até mesmo crentes esquecem de serem gratos a Deus. Há muitas facilidades para nós. Ontem o irmão me contava ali como que era a Rondônia quando ele chegou no ano de 73 aqui. E eu e o Anderson considerávamos deitados ali antes de dormir. Como o Senhor tem sido gracioso conosco. Temos vivido uma vida confortável. Não temos falta de nada. E mesmo assim, muitas vezes, fraquejamos o nosso serviço a Deus. Se Deus exigisse de nós que nós saíssemos para o deserto, que nós deixássemos o conforto das nossas casas por amor a Ele, será que nós estaríamos dispostos a pagar esse preço? Nós não podemos nos acostumar, irmãos, com a fartura que nós desfrutamos aqui. Nós temos que considerar que nós somos peregrinos e forasteiros. Abundância de ociosidade é outra característica deste mundo. Característica de Sodoma. Muito tempo ocioso, muito tempo para fazer maquinações, para pensar em bobagens. O servo de Deus é uma pessoa que se ocupa o tempo todo com o Senhor. Ele sempre está pronto, pronto para servir. Os seus pensamentos são ocupados por coisas do Senhor. Lá em Filipenses fala que o que deve ocupar os nossos pensamentos são coisas boas. Se há alguma virtude, se há algum valor, nisto pensai. Ou isto ocupe o nosso pensamento. A ociosidade, irmãos, é o mal dos nossos dias. Pessoas ociosas. E quando falamos em reunir, quando falamos em estar junto com os irmãos, há sempre outra prioridade. Quanto tempo nós dedicamos ao Senhor? Se tivéssemos que nos reunir todos os dias para adorar o Senhor, para ouvir a palavra, para orar todos os dias, ainda seria pouco. O servo, ele tem dedicação integral ao seu Senhor. Ele está sempre pronto. Voltando lá em Êxodo, mais uma proposta do príncipe deste mundo. Êxodo capítulo 10, versículo 11. Ele disse assim: diante de mais uma coça que ele levou, mais um castigo, ele ainda não se dobrou e disse assim: não será assim, verso 11, agora ide vós, homens, e servi ao Senhor, pois é isto que pedistes. A proposta do príncipe desse mundo aqui, irmãos, é que nós sirvamos a Deus, mas que abandonemos nossa família aos cuidados do mundo. Só os homens não. Todos devem servir a Deus. Não apenas só os homens. O diabo quer isso, irmãos, que você, homem, vá servir a Deus, mas deixe seus filhos e sua esposa entregue aos cuidados do príncipe deste mundo. Com ambições neste mundo. Ou como disse o Juvenal, dando um monte de coisas para eles, para que eles não dependam de Deus. Este é o espírito do mundo, irmãos. Independência de Deus, rebelião contra Deus. Só os homens não, toda a família. Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não só eu, toda a minha casa. Então, se nós, homens, não levarmos nossas famílias a servirem a Deus, nós temos que formar filhos que servem a Deus. Nossos filhos têm que amar a comunhão dos irmãos. Às vezes, nossos filhos não gostam de ir para a reunião porque nós também não gostamos. Tinha um irmão que sempre dizia isso, que o fruto não cai muito longe da árvore. Nós geramos segundo a nossa espécie. Os filhos devem temer a Deus à medida que os pais temem a Deus. Eles vão observar o comportamento. E ainda que não tenham entendimento, que sejam novos, eles vão seguir o temor que o pai tem. Tem um provérbio de Salomão que diz assim, que o pai deve temer a Deus porque ele será um refúgio para os seus filhos. Vemos aqui agora a última proposta. No versículo 24 do capítulo 10 de Êxodo, diz assim: então o faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas, vossas vacas, vão convosco as vossas crianças. Ele abriu mão das crianças, só que ele não abriu mão do que eles possuíam. Depois, seguindo a leitura, Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Então, irmãos, tudo o que você tem, tudo, seus bens, sua família, suas posses, seu dinheiro, seu tempo, sua inteligência, sua saúde, nenhuma unha deixe no Egito. Leve tudo para o deserto, para gastar em favor do teu Deus, para servir a Deus ali. Nenhuma unha ficará. O que você tem deixado no mundo? Como foi dito ontem, onde está o seu coração, aí está o teu tesouro. O que nós temos deixado para o príncipe deste mundo? O Senhor nos adverte que nenhuma unha deve deixar. E pelo contrário, você tem que saquear esse mundo ainda para investir no reino de Deus. Moisés falou para ele, negativo, nenhuma unha ficará. Nós vamos levar nossas vacas, nós vamos levar nossa criação. E ainda você vai dar nas nossas mãos sacrifícios e holocaustos. Está vendo, irmão? Granjeai amigos com o produto das riquezas iníquas, está lá em Lucas, capítulo 16, se me falha a memória. Nós temos que saquear esse mundo, saquear as trevas e investir no reino de Deus. Assim o servo faz. O servo de Deus, ele não tem nada nesse mundo. O Senhor Jesus falou, aí vem o príncipe deste mundo. E ele não tem nada em mim, nada deste mundo, nada do príncipe deste mundo, nada em nós. Tudo que nós temos é consagrado ao Senhor. Esse é o coração do servo de Deus. Tudo. O que você tem de mais precioso? Me comove muito a oferta da viúva pobre. Ela era uma serva de Deus verdadeira. Porque enquanto aqueles homens ricos depositavam grandes quantias na caixa do tesouro, ela depositou apenas um pequeno valor, apenas umas moedinhas. E a palavra diz, o Senhor disse que ela foi a que mais ofertou, porque ela ofertou não do que sobejava, ela ofertou tudo, todo o seu sustento. Essa palavra sustento no original, ela é bios, significa vida. Ela depositou a sua vida para o Senhor. Toda a sua vida. O servo de Deus, irmãos, ele tem uma entrega total. Ele não tem uma entrega parcial. Ele não é um empregado, ele é um servo. Ele nada possui. Tudo que ele tem pertence ao seu Senhor e é para o serviço do seu Senhor. O servo hebreu era assim. O servo hebreu, ele, porque ele amava o seu Senhor e amava a sua família, ele preferia continuar servo. Ainda que tivesse liberdade de sair livre, mas ele preferia ficar servindo o seu Senhor com a sua família, porque ele amava o seu Senhor, amava a sua esposa e amava seus filhos. Ele era integral para o Senhor. Irmãos, Deus detesta parcialidade. Deus detesta mistura. Em Levítico diz que nós não devemos andar nos costumes das gentes, do povo desta terra. O povo de Deus é um povo separado, um povo que vive para o seu serviço. Por isso o Senhor pede, irmãos, que nós, como servos de Deus, apresentemos as nossas vidas, apresentemos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E que nós não nos conformemos com este mundo, mas que sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento. Irmãos, nós precisamos ter um entendimento renovado, transformado, para que possamos entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E essa vontade de Deus perfeita para nós é que nós sejamos seus servos fiéis. Não pense nenhum de nós aqui que nós não temos condição de servir a Deus. Todos nós, todos os servos, todos os filhos de Deus podem servir a Deus de maneira agradável. O Senhor distribuiu talentos para os servos, de acordo com a capacidade de cada um. Ele deu talentos de acordo com a sua capacidade. Todos nós temos condição de multiplicar para o Senhor, de dar lucro para o nosso Senhor. Todos temos. Você pode dizer assim: eu não tenho talento nenhum. Quando eu era criança, eu achava que talento era talento, assim, capacidade de fazer alguma coisa. Talento de tocar violão, talento de falar, talento de fazer alguma coisa. Mas talento é tudo que o Senhor confiou na sua mão para você administrar para Ele, como servo. O seu tempo é um talento que Deus te deu. A sua casa, a sua família, o seu dinheiro, a sua inteligência. Nada é nosso. Tudo foi confiado por Deus nas nossas mãos para que administremos para Ele, para que multipliquemos para Ele, para que Ele tenha lucro. A vida do servo deve dar lucro para o seu Senhor. Porque se não der, ele vai ser reputado como um servo mau, um servo improdutivo. E o destino do servo improdutivo, irmãos, é ser apartado do seu Senhor. É ir para as trevas exteriores. E o destino do servo bom e fiel é gozar da presença do seu Senhor. Servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. A tua ambição deve ser essa como servo: ser aprovado naquele dia pelo Senhor e entrar no gozo do teu Senhor, estar sempre com Ele. Amém, irmãos? Seja essa a nossa ambição como servos de Deus: em tudo satisfazer o nosso Senhor. Amém. O Senhor abençoe os irmãos.